Deputados, penso que já temos condições de dar início aos nossos trabalhos. Não sei se não querem abrir as janelas, não? Ou pelo menos uma?
Sérgio, acha que se consegue?
Pelo menos uma para haver ventilação. Bom dia aos senhores deputados que estão a participar à distância. Iamos começar já com as informações. Baixaram à Comissão de Saúde para distribuição o projeto que aprova as grandes opções do plano e o projeto que aprova o Orçamento de Estado. Como sabem, temos que fazer a distribuição. E segundo aqui a nossa distribuição, que tem o critério já conhecido, as grandes opções do plano cabe ao Chega, que eu não sei se está alguém a ouvir-me.
Está por videoconferência.
Estou sim.
Ah, pronto. Então, Sr. Deputado, bom dia. É o seguinte, nós temos prazo para elaborar este parecer. O prazo é relativamente curto, porque tem que ser até 26 estar tudo pronto e aprovado na comissão. Eu sugeria que nós pudéssemos marcar uma reunião para este efeito, e também para aprovar o parecer do orçamento, para o dia 22, no máximo dia 23 de outubro, antes do plenário. Portanto, eu depois ponho à consideração dos senhores deputados qual é o dia que preferem. Seja como for, fica distribuído as grandes opções do plano para o Chega e o projeto que aprova o Orçamento de Estado para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu agradecia que este grupo indicasse depois quem é o deputado relator. Faz favor, senhora deputada Telma.
Obrigada, senhora Presidente. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Não sei, estava a pensar se algum outro partido quisesse ficar com este relatório, parecia-nos mais natural, que pudesse ser assim. Se assim entenderem.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, houve de facto um procedimento que nós fazíamos em legislaturas passadas, se prendia quando calhava ao grupo parlamentar que sustentava o governo, passava-se para outro grupo parlamentar. Mas nem sempre foi assim e, portanto, cabe à Comissão decidir se alteramos este procedimento ou não. Portanto, estamos perfeitamente à vontade. Já percebi que o grupo parlamentar do Partido Socialista preferia assim. Pergunto a todos os grupos parlamentares se algum, ou se passamos ao grupo parlamentar seguinte na nossa ordem de distribuição. Agradecia que os senhores coordenadores pelo menos me dissessem alguma coisa.
Senhora Presidente,
faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Da nossa parte, entendemos que está bem entregue ao Partido Socialista.
Muito bem, mais algum faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda também não nos opomos que seja entregue ao Grupo Parlamentar do PS.
Faz favor, Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu realmente conheço essa tradição, varia de comissão para comissão. Mas eu tenho a certeza que os senhores deputados do Partido Socialista conseguem ser imparciais a fazer o parecer e, portanto, confio inteiramente. Muito obrigada.
Também quero usar a palavra a deputada Paula Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Não vou dizer diferente do que já foi,
muito bem,
do que já foi dito. Eu creio que até no passado, nesta comissão, temos tido vários momentos, não só com o governo do Partido Socialista, mas com outros governos em que os deputados dos grupos parlamentares do partido que estava no governo fizeram o relatório, por isso creio que não será essa uma questão.
Muito bem. Pronto. Obrigada, senhoras e senhores deputados. Calha então ao Partido Socialista, mas agradeço também pela disponibilidade que o grupo manifestou no sentido de poder ceder o seu... Muito bem. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, depois temos que acertar o dia em que vamos fazer a reunião para este efeito. Como dia 20 e 21 temos as jornadas parlamentares do PSD, depois temos dia 22 e 23, que é uma quinta e uma sexta, e portanto teria que ser num desses dois dias. Um poderia ser às 14h, antes do plenário, visto que é só para esse efeito, penso que uma hora nos chega, e outro é à sexta, teríamos que marcar para as 9h. Portanto, era bom fixarmos já hoje. Acham bem dia 22, quinta-feira, às 14h? Pode ser? Então pronto, está fixado para dia 22, depois receberão a convocatória. Agradecia depois então que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dissesse quem é o deputado relator. Também a título de informações, queria informar os senhores deputados que recebi um pedido de uma entidade que tem conhecimento que existem três projetos de resolução sobre a questão da anemia, que é a consagração de um dia nacional da anemia. Existem projetos do PS, do PSD, do PCP e que, no fundo, pedem para que os grupos parlamentares pudessem dar andamento a esta questão em tempo que eles pudessem fazer alguma coisa. Eu, de qualquer modo, vou pedir que enviem essa mesma informação a todos os grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, se houver acordo de todos, eu sugiro que o agendamento desses projetos possa ficar para a próxima reunião da Comissão.
Muito bem. Portanto, são projetos de resolução. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. De acordo, só referir que entrou agora mesmo um projeto também do Bloco de Esquerda, mas acho que também irá a tempo de ser...
Claro.
Sim.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, então, quanto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também está de
Sim,
acordo?
Sim, completamente de acordo.
Muito okay. bem. Ninguém se opõe. Penso então que fica assim, já podemos, de facto, ponderar a hipótese de, se não houver nenhum assunto, ficar, não digo na próxima reunião, porque a próxima reunião parece que é só para os pareceres, de dia 22, fica só para a aprovação dos pareceres, mas na outra a seguir faremos esta discussão dos projetos de resolução. Como sabem, terá a votação é em plenário, não é na comissão. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora a título de informações. Não sei se algum dos senhores deputados aqui presente tem alguma informação a acrescentar. Não? Então, vamos passar para a apreciação e votação da ata. Ata número 33, de 7 de outubro. Penso que já tiveram a oportunidade de ler. Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhora deputada Ana Rita Bessa, abstém-se?
Só porque não tive cá, senhora.
Muito bem. Abstém-se e quem vota a favor, todos o resto. Portanto, a ata foi aprovada com a abstenção da Sra. Deputada Ana Rita Bessa por se ter encontrado ausente. Vamos agora ao ponto 3, discussão e votação do parecer relativo aos projetos 512 do Bloco de Esquerda, medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades. Temos também o projeto 538 do PAN, que assegura a resposta eficaz da atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades e dos cuidados de saúde primários em situação epidemiológica provocada pelo Covid-19, e ainda o 541 do PCP, regime transitório para a emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso. A autora do parecer é a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só colocar à cabeça uma questão a propósito deste parecer, que é um parecer conjunto para três projetos de lei, como a Sra. Presidente disse, um dos quais o projeto de lei do PAN foi alterado dentro do prazo previsto, nas 48 horas antes da discussão, mas foi alterado significativamente na sua substância. E, portanto, o parecer não reflete o novo conteúdo do projeto de lei. E eu gostava de pôr à consideração da Sra. Presidente, neste momento particular.
Sra. Deputada, desculpe.
Não faz mal, Sra.
Presidente. Eu peço desculpa.
Não tem problema. Estava só a dar nota de que o parecer, que já posso expor de seguida, mas tem à cabeça uma questão, que é o projeto de lei do PAN foi alterado substancialmente no seu conteúdo.
Ontem.
Dentro do prazo previsto para a discussão em plenário, é certo, mas não no prazo compatível com o parecer. E, portanto, o parecer não reflete exatamente a totalidade daquilo que o PAN propõe. E eu, nestes casos, confesso que não sei o que é que acontece. Estava de pôr à consideração da Sra. Presidente.
Eu acho que, Sra. Deputada, isto é uma opinião pessoal e que só a mim me vincula e que vale. A Sra. Deputada deveria mencionar mesmo isso no relatório. Tem a questão da opinião do relator, onde cabe tudo o que o próprio pode querer dizer. Uma
certo.
Das questões...
Eu, sim, não tenho nenhum problema com isso. Em todo o caso...
É sobre três iniciativas.
É sobre
uma
três.
Delas
uma delas
não reflete a totalidade ou a versão final do projeto que, entretanto, foi alterado. Eu acho que era factual dizer o que se passa, não sei.
Então eu farei essa alteração à versão que já de seguida vou enviar novamente aos serviços da Comissão.
Muito bem.
E sem prejuízo disso, e muito sumariamente, passaria à apresentação.
Acho muito bem,
para que se possa avançar. Como disse a Sra. Presidente, este parecer incide sobre três projetos de lei, os três que, por sua vez, focam a mesma matéria, que tem a ver com a recuperação da atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades, embora tenham formulações diferentes no seu título, baixaram na generalidade à nona comissão e, do ponto de vista do enquadramento legal, e doutrinário e tudo mais, de acordo com as notas técnicas, estão conforme aquilo que deve ser o regimento da Assembleia da República também. Do ponto de vista de ponto de partida, partem todos da mesma diagnóstico de situação, de um imenso atraso que se verifica neste momento no que diz respeito ao atestado médico de incapacidade multiuso e às juntas médicas que o precedem, agravado pela situação do Covid-19, e todos os projetos fazem também menção a recomendações da Provedoria da Justiça sobre esta situação. Depois, cada um deles oferece soluções, ou propõe soluções diferentes para a resolução deste problema, e sobre isso, obviamente que me reservarei, a minha opinião será reservada para a discussão em sessão plenária. Todas as iniciativas, com esta nota que faço em relação ao PAN, cumprem todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para que sejam discutidos em plenário, e, portanto, a proposta é que devam seguir para essa discussão, que será realizada sexta-feira. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria só acrescentar que, de facto, eu há pouco sugeri que fosse na opinião do relator, mas o que é certo é que isto é matéria factual. Foi o que aconteceu, portanto, até pode entrar nos considerandos. Portanto, é só para... quem quer usar da palavra sobre este relatório? Faz favor, Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta primeira intervenção em comissão, quero saudá-lo a si, aos serviços e a todos os colegas parlamentares que integram a Comissão de Saúde. Quero começar, obviamente, por saudar a relatora, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pela elaboração do parecer e por esta dificuldade de última hora de ter que integrar rapidamente, então, nos considerandos as alterações posteriores no âmbito do projeto do PAN e da parte deste grupo parlamentar, obviamente que nos vamos reservar de um ponto de vista político para a discussão em plenário, não deixando de dizer que obviamente acompanhamos as preocupações das iniciativas em causa no que diz respeito à recuperação da atividade das juntas médicas, porque é um assunto que nos tem preocupado enquanto grupo parlamentar e que obviamente também está a mobilizar o Governo e o Ministério da Saúde para recuperar aquilo que foi a suspensão manutenção das mesmas, tendo em conta, obviamente, as pessoas em causa, pessoas com especial vulnerabilidade e os direitos que podem ser afetados, acuando destes atrasos, tendo em conta que os atestados multiusos são fundamentais para o acesso a um conjunto de benefícios e prestações sociais que lhes são legalizadas e, portanto, é um tema que nos acompanha desde sempre e para o qual, obviamente, faremos todos os esforços para que esta situação, fruto, obviamente, de uma suspensão que decorreu da pandemia, para a qual era necessário alocar e mobilizar recursos para o combate à mesma, teve esta implicação, mas é certo que houve já um conjunto de desenvolvimentos legais e também políticos que irão permitir, e assim será, a recuperação deste processo que merece a nossa especial atenção, tendo em conta o alcance e o universo das pessoas em causa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço e retribuo os votos que nos desejou, que são seus também, integrando esta comissão, e com muito gosto o faço, como sabe. Passava agora a palavra a quem me solicitasse. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também para ser muito breve, e em nome do PSD, cumprimentar a deputada Ana Rita Bessa pelo trabalho e felicitá-la também pela objetividade e pela isenção do parecer elaborado. Efetivamente, segundo ela disse, não é totalmente fiel com a iniciativa apresentada, porque houve alteração do projeto de resolução apresentado pelo PAN. No entanto, o trabalho que está feito merece essa nossa consideração. E informar também que este é um assunto que merece toda a preocupação do PSD e que, nesse sentido, também informar que o PSD já apresentou um projeto de resolução, uma iniciativa sobre esta matéria e certamente também iremos debatê-lo na próxima sexta-feira, pela preocupação que nos merece, fruto também do enquadramento da pandemia. Dizer também que iremos votar favoravelmente o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Alves. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito rapidamente, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado, a dizer que votaremos a favor. Quanto ao mais, a discussão está agendada para sexta-feira, faremos a discussão em plenário nesse dia.
Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também cumprimentar a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Esta questão que estamos, não quero fazer aqui naturalmente a discussão que vai ser feita na sexta-feira, mas há aqui um aspecto que gostaríamos de abordar e de colocar também sobre a propósito desta discussão. Há um problema concreto que está identificado e eu creio que reconhecido por todos, que de facto as juntas médicas não estão a ser realizadas. É certo que houve a prorrogação da validade dos atestados de incapacidade que já foram atribuídos, mas a verdade é que há novos cidadãos, pelos mais variados motivos, é a primeira vez que vão solicitar a junta médica por causa da questão do atestado e não tem havido essa resposta. E, de facto, os cidadãos também não podem ser prejudicados por esse aspecto. É algo que devia de estar a acontecer e não está a acontecer. Porquê é que fiz esta introdução? Porque nos parece que há um aspecto que consta do parecer e que consta também da nota técnica que foi remetida pelos serviços, que não foi devidamente ponderada. A iniciativa que o PCP propõe não propõe criar nenhum direito novo. Não propõe criar nenhum benefício novo a quem tenha um atestado de incapacidade. Não propõe alterar que o acesso a determinados direitos, que hoje é a partir da incapacidade, quem tenha incapacidade superior a 60%, não propomos reduzir para 50%, 40% ou 30%. Portanto, a referência que é feita ao impacto orçamental, de facto, não foi ponderada de forma adequada, porque aquilo que tão somente se está a propor é, dado que o processo não está a decorrer das juntas médicas, aliás, o que nós propomos é que até em vez de uma junta médica possa ser um médico especialista, que não um médico do doente. Até em termos de recursos, são menos recursos que estão envolvidos. E em termos da atribuição das incapacidades e do atestado, bom, isso vai depender de cada um dos doentes, mas que são aspectos que, de facto, do ponto de vista do impacto orçamental, consideramos que não têm esse impacto orçamental que está que está referido, porque não estamos a alterar de facto nenhum direito, estamos somente a propor uma simplificação de um procedimento para que os cidadãos possam ter acesso a um conjunto de direitos, mas que todos eles já estão previstos. Não há aqui nada de novo relativamente a essa matéria. E eu creio que valia a pena, ou seja, até em termos de situações futuras, quando fazemos a avaliação e das várias iniciativas, ver de facto no concreto as implicações que tem, porque nós não sabemos à partida, nenhum orçamento de Estado, quando se prepara o orçamento de Estado, se sabe à partida quantos cidadãos é que vão pedir junta, quantos é que terão que incapacidade superior a 60%, isso não se sabe, não é? Até porque há decorrências que podem acontecer no decurso do ano relativamente a isso. Agora, aquilo que se está a colocar não é de facto reforçar direitos, atribuir mais direitos, não. Aquilo que está é, como o procedimento não está a funcionar, que se crie um procedimento mais ágil para que os cidadãos não sejam prejudicados. É tão somente isto.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação a esta nota do PCP, aliás, como a Sra. Deputada fez menção, encontra-se no parecer citado da nota técnica dos serviços, primeira coisa. Segunda coisa, eu concordo com a nota técnica dos serviços, e também por isso é que expressei intencionalmente a citação, porque algumas das medidas que são propostas pelos vários projetos de lei, quer seja pela agilização, quer seja pelo, por exemplo, propor uma espécie de uma via verde, de uma lista de doenças que automaticamente garantem a atribuição do atestado, pode, e aqui está essa palavra, pode implicar um acréscimo de custos. Portanto, eu não vejo que haja uma incorreção nos serviços, em todo caso, citámos a nota técnica tal como ela nos veio. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre este relatório, sobre este parecer. Então, vamos pô-lo à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, nós levantámos a questão porque fazia sentido fazer o levantamento dessa questão no período da discussão. Qualquer das formas, votámos favoravelmente o relatório, porque nas suas conclusões consideramos que estão corretíssimas e que não aborda este aspecto e, por isso, o nosso voto favorável. Mas mantemos a nossa dúvida e as questões relativamente à apreciação, neste concreto, ao impacto orçamental desta iniciativa em concreto, como ela está construída.
Sra. Deputada, a sua questão levantada sobre este assunto constará da ata, de uma forma sucinta, como é óbvio, da discussão que houve relativamente a este parecer. E cumprimento a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho que fez relativamente às três propostas, três projetos. Queria dizer aos senhores deputados que a Sra. Deputada Bibiana Cunha, que é autora de um dos projetos, não está online e, portanto, foi por isso que não lhe dei a palavra. Senhoras e senhores deputados, vamos então ao ponto 4, que é a discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda a solicitar audição com caráter de urgência do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde sobre a redução de capacidade da caixa de correio eletrónica de profissionais dos cuidados de saúde primários e sobre os problemas relacionados com as centrais telefónicas nos centros de saúde, requerendo ainda que seja entregue à Comissão de Saúde o contrato estabelecido entre os SPMS e a Microsoft sobre esta matéria. Portanto, senhoras e senhores deputados, o deputado Moisés Ferreira tem a palavra para apresentar o seu requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Na semana passada, todas e todos nós vimos algumas notícias sobre este assunto, portanto, estamos todos inteirados sobre o mesmo. O que acontece é que muitos profissionais de saúde, em particular dos cuidados de saúde primários, foram surpreendidos da noite para o dia com uma redução substancial da capacidade de armazenamento da sua caixa de correio eletrónico. Muitos deles, todos eles, tinham uma capacidade na ordem dos 50 gigabytes, ela foi reduzida arbitrariamente e unilateralmente para os 2 gigabytes, e isso tem impactos grandes, muito consideráveis, na capacidade assistencial destes profissionais e dos cuidados de saúde primários, porque muitos deles relataram que, ainda por cima agora em pandemia, que se privilegia meios mais remotos, ficaram incapacitados de comunicar com os seus utentes, de comunicar com outros profissionais de saúde, ficaram com a caixa cheia de informação e, portanto, incapacitada de receber e-mails de utentes a pedir marcações de consultas, e-mails de utentes a enviar, às vezes, até resultados de exames que o médico precisava de ver, etc. E há até quem diga que provavelmente até perdeu informação nesta redução de armazenamento da sua caixa de correio eletrónico. Ora, a situação tanto mais estranha, principalmente tendo em conta o tempo que estamos a viver. Nós estamos a viver um tempo em que as consultas presenciais estão muito reduzidas, em que toda a gente sabe que, principalmente nos cuidados de saúde primários, os utentes estão com alguma dificuldade em contactar com os profissionais de saúde, em que se privilegia meios como o contacto telefónico, por e-mail, etc., só que depois, ao mesmo tempo, reduz-se a capacidade dos profissionais de saúde utilizarem alguns destes meios, nomeadamente o e-mail, que é assim uma coisa que é básica no século XXI para a comunicação. Só para dar um exemplo, qualquer mail gratuito que qualquer um de nós faça, em qualquer serviço de e-mails gratuitos, tem mais capacidade do que aquela que os SPMS estão agora a dar aos profissionais de saúde. Tem 10 vezes mais capacidade do que aquela que os SPMS estão agora a dar aos profissionais de saúde, que é assim um bocado estranho. Os SPMS disseram que tudo tinha sido acordado, que os profissionais sabiam, que houve formação. Isso foi desmentido logo no dia a seguir pelos próprios profissionais de saúde e por profissionais das várias administrações regionais de saúde, que dizem que nunca tiveram informação nenhuma e que de um dia para o outro perderam capacidade e mais. Ora, nós perante isto achamos que é necessário que os SPMS venham à comissão para explicar e para serem questionados sobre tudo isto. Pelos vistos, há um contrato com a Microsoft que nos parece que é preciso entender os contornos desse contrato e que alterações é que terão existido a esse contrato para justificar esta redução. Acresce ainda, e para terminar, que também, de competência dos SPMS, tem existido, ou tem-se tornado mais evidente, se calhar essa é a melhor expressão, os problemas com as centrais telefónicas também, principalmente nos centros de saúde. E tanto quanto nós sabemos, é possível, e é relativamente simples, tanto quanto sabemos, fazer nos vários centros de saúde centrais móveis digitais, com distribuição de telemóveis pelos vários gabinetes médicos e de enfermagem, etc. Pelos vistos, os SPMS terão essa competência e essa capacidade, mas também não a têm aplicado. E tendo em conta também as várias dificuldades que são relatadas no que toca à funcionalidade das centrais telefónicas dos centros de saúde, nós achamos que é de ouvir também os SPMS sobre esta matéria, porque é que ainda não avançaram 7 meses, quase 8 meses depois do início da epidemia em Portugal, para as centrais móveis digitais, o que aumentaria a operacionalidade dos centros de saúde. Eu, se calhar, e se estiverem de acordo, se me permitirem, faria uma proposta de alteração, uma pequena proposta de alteração ao segundo ponto deste requerimento. Porque agora, quando a Sra. Presidente o estava a ler, parece-me que faltava só uma coisa, que é no segundo ponto, que é quando se requer aqui a documentação, que é o contrato estabelecido entre os SPMS e a Microsoft. Eu acrescentaria só, requer ainda que seja entregue à Comissão de Saúde o contrato estabelecido e esta era a parte que acrescentava, e alterações subsequentes, ou alterações, sim, e alterações ao contrato, porque também não consigo perceber muito bem se esta redução do armazenamento da caixa de correio eletrónico é uma decorrência do contrato inicial ou de alterações que foram feitas e, portanto, assim ficava mais abrangente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra aos Srs. Deputados que me pedirem para esta questão, para falarmos sobre este requerimento. Sr. Deputada Susana Correia, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é favorável ao requerimento apresentado, até porque, face aos novos desafios que enfrentamos designadamente na saúde e particularmente nos cuidados de saúde primários, é de extrema importância as explicações e os esclarecimentos que o Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde tenham para fazer esta comissão e que sejam referentes a toda a evolução que tem ocorrido nestes últimos tempos, nos desafios travados na área da tecnologia ao serviço da saúde e integração de cuidados, a grande evolução que tem sido implementada nas linhas de apoio ao acesso, como a linha da saúde 24, as linhas de apoio psicológico e entre outras medidas que foram implementadas, a importância da modernização das infraestruturas tecnológicas da saúde e em particular dos cuidados de saúde primários, e também para nos explicar sobre o investimento que tem sido feito na digitalização ao serviço da prestação de cuidados. Esta audição é muito importante, consideramos muito importante para percebermos a readaptação e o futuro ao nível da evolução dos sistemas de informação, para simplificar o trabalho dos profissionais e ultrapassar barreiras geográficas e temporais no acesso à saúde. Como sabemos, a pandemia contribuiu para acelerar os projetos em telesaúde e a necessidade de introduzir novos procedimentos na prestação de cuidados. Desencadeou num ritmo alucinante a necessidade de encontrar novas formas de contacto com os utentes, salvaguardando o acesso, a segurança destes utentes e dos profissionais. Todos nós temos grandes exemplos, bons e maus, nos nossos distritos e que fomos acompanhando, que efetivamente houve um momento em que o contacto com o utente foi exclusivamente por via telefónica, por via eletrónica, e entre outros exemplos que estão a ser usados e melhorados na solução de problemas para garantir o acompanhamento dos utentes e a segurança de todos. Portanto, é para nós, o Grupo Parlamentar Partido Socialista, uma pertinência a este requerimento. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Não havendo mais pedidos de palavra, passávamos desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Moisés Ferreira. Ficaria então, nós vamos enviar um ofício e estamos a pedir a documentação e seria por eventuais alterações ao contrato, qualquer coisa assim neste género. Acrescentamos, está bem? Senhoras e senhores deputados, temos agora a questão de outros assuntos e noutros assuntos eu queria dizer o seguinte, já fixámos a nossa próxima reunião para o dia 22, que é quinta-feira, às 14h, visto que dia 21 há as jornadas parlamentares do PSD, que eu desejo maior êxito para elas, mas queria dizer-vos o seguinte, constatei que até dezembro não temos reunião, a não ser reuniões ligadas ao orçamento, e por esse motivo, e sabendo que o Sr. Deputado Moisés Ferreira também manifestou a vontade de apresentar um projeto de resolução sobre aquela questão da anemia, e temos pendentes, e há aqui um acordo da Comissão para o discutirmos em tempo útil, eu sugeria que nós pudéssemos, se acharem bem, no dia 22 fazer a reunião para a aprovação dos parceiros das grandes opções do plano e do orçamento e também podermos ou agendar para esse mesmo dia, no fim do plenário, se quiserem, num tempo a seguir, porque eu penso que uma hora para discussão de tudo é muito apertado, podermos fazer ou no fim do plenário ou mais cedo, se quiserem, no dia 22, para também fazermos a discussão dos projetos de resolução, onde aviso só o Bloco de Esquerda deste limite de tempo. Faz favor, senhores deputados, digam de vossa justiça o que é que acham desta minha proposta.
Sr. Presidente, de acordo, sobre o projeto de resolução, eu estive a ver, ele entrou agora no sistema, portanto, suponho que seja lido esta semana, não haja problema de baixa à comissão. Por isso, de acordo. Perguntava só se não daria, por exemplo, para antecipar em 15 minutos a reunião e tentar fazer os dois pontos, 13h45, não é? E fazemos os dois pontos talvez.
Concordamos com a proposta, perfeitamente, sim. Acho que é possível assim.
Então, parece que temos acordo, fica para dia 22 às 13h45, está bem? A próxima reunião. Senhoras e senhores deputados, ainda temos aqui um compasso de espera até às 11 horas, onde está marcada a audição com a Associação Nacional dos Cuidados Continuados, que foi requerida pelo CDS. Fazíamos um pequeno intervalo e depois não se esqueçam que às 11 temos a audição, eu passo já a palavra, temos esta audição e ao meio-dia temos outra, portanto, até às 11. Mas antes disso vou dar a palavra aqui ao Sr. Deputado Maló de Abreu, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós, no dia 8 de outubro, apresentámos um projeto de resolução, o 699, sobre isto também, sobre os atestados médicos e a capacidade de multiusos. E o que nós pedíamos era que fosse discutido também aqui no dia 22, não é?
Uhum.
Podíamos incluir
essa discussão. Senhor deputado, se me permite... Senhor deputado, não é dia 22, não, eu penso, era isso que eu ia dizer ao senhor deputado, penso que, neste caso, sendo a matéria semelhante à que já está agendada para dia 16, que em bom rigor seria arrastada para o plenário. Acontece que, quando chegou à comissão, já tinha passado o prazo e, portanto, foi por isso que hoje não foi discutido, mas isso não impede que seja arrastado para o plenário. Claro. Portanto, eu acho que... Mas eu acho que compete ao PSD, se calhar, ver a questão. Não? Já não está? Mas é um pouco estranho que não seja arrastado. Pelo menos é uma mudança de procedimentos que os dá anos, não sei. Não percebo. Ah, é assim? Pronto, são novas regras e dá um tempo, pelos vistos, que eu não tinha, não estava tão... O problema agora do dia 22 é que não é a mesma matéria. E como temos só mais um quarto de hora para discutir, vai ser um bocadinho difícil incluí-lo na agenda. Porque nós estamos a marcar uma reunião para discutir o parecer do orçamento, o parecer das opções do plano. Pronto. E depois temos esta discussão sobre os projetos de resolução da anemia. Ora, estarmos a incluir uma discussão à parte não me parece... Fica uma ordem de trabalhos muito, muito possível com o tempo limitado que temos. Mas faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se for adiado, vamos discutir isto daqui a dois meses ou mais, eventualmente, não é? Nós poderíamos fazer uma discussão rápida nesse dia 22, comprometendo-nos a ser uma discussão relativamente rápida, porque não foge muito também às outras propostas que são feitas.
Senhor deputado, não, a minha compreensão é total.
Claro.
Agora, o único problema é o tempo disponível e temos plenário. Por isso, nós antecipámos um quarto de hora. Se quiserem que antecipe outro quarto de hora, fica às 13h30. Acho que assim está bem. E temos um quarto de hora para discutir com todo o gosto. Pronto, então fica às 13h30. Senhoras e senhores deputados, este compasso de espera, 10 minutos, penso eu que é 10 minutos, e às 11 horas agradeço que quem puder retome a sala. Obrigada.